trabalhando com cibergêmeas e, de alguma maneira, por que no nosso campo a gente tem um trabalho recente aqui. Bom, então, o título metodologia de análise cibergêmeas no jornalismo brasileiro. Um dos primeiros aspectos da pesquisa em engenharia aqui no Brasil é que a pesquisa é dividida ou por mídia ou por domínio, ou seja, em geral, trabalhamos com gêneros digitais, televisuais, radiofônicos, jornalísticos e eletrônicos, que chegou a se chamar também, ou gêneros comunicacionais. Na verdade, nós temos, então, pesquisas que não dialogam entre si, desde sempre. As pesquisas começaram com gêneros impressos, chamados jornalísticos, ou seja, não existe, poderíamos falar, gêneros impressos, gêneros da imprensa, mas não falamos assim, né? Falamos de gêneros jornalísticos. E a pesquisa começou com a mídia tradicional impressa, né? Basicamente. A mídia, a televisão, entrou mais pela comunicação do que pelo jornalismo. Depois, os radiofônicos, que são estudados a partir do campo do jornalismo, os digitais agora estudados a partir do campo do jornalismo. Né? Quando a gente vai para domínio, a gente tem o campo da linguística e letras, estudo de gênero. Na verdade, sabemos que a própria noção de gênero vem da literatura, né? Mais lá na frente, Aristóteles, e temos uma tradição muito grande a ponto de que a noção de gênero era muito complexa hoje em dia. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso. A nossa prática de gênero é um conceito de gênero, ou seja, gênero realmente é um conceito que o cérebro hoje em dia, eu falo, tanto nós, jornalismo digital, como jornalismo impresso. Temos também a semiótica da comunicação, que trabalha mais basicamente os gêneros seletivos, né? Está alocado, digamos, nessa mídia. E os culturais também. Quer dizer, quem trabalha gêneros seletivos geralmente está preocupado com reconhecimento, interação, né? E uma palavra que hoje tem sido traduzida fortemente para o jornalismo digital, como um aspecto novo do gênero. E o jornalismo que, no Brasil, especificamente, eu só vou falar muito do Brasil, ele se deteve pela teoria classificatória, obviamente, tentando entender as características do jornalismo. Então, os critérios que o José Martins, que é o principal aqui do Brasil, ele trabalhou, são critérios para definir, são critérios da produção jornalística, diferentemente dos outros domínios, digamos assim. Então, eu posso destacar um trabalho no Brasil sobre cibergêmeas. Né? É o trabalho do linguista Marcucci, da Pernambuco, que ele organizou um livro, na verdade, mas não sei, um livro inteiro sobre o cibergêmeo. Que o professor Javier cita no trabalho dele, que é um livro com linguistas. Né? Mas é interessante observar que, comparando com o jornalismo, eles usam os mesmos parâmetros que nós, que o jornalismo digital. Eu me incluo um pouco, porque eu estou comparando a mídia impressa com a mídia digital na minha tese. O jornalismo digital fugiu, entendeu? O jornalismo digital tem trabalhado muito, entendo eu, com as propriedades da mídia, algumas vezes entendida também como propriedade do jornalismo digital. É uma coisa complexa. Então, a relação temporal, ele trabalha muito mais com a extensão do texto do que com a lógica intertextual nesse trabalho. Que eu posso destacar, trabalha com os participantes, ou seja, o nível de interatividade, né? A relação entre os participantes, o dialogismo, né? Que se traz muito de Bakhtin, todos os prazos do livro máximo, a troca de papéis, a multimedialidade, quer dizer, o sistema semiológico, né, a quantidade de vários sistemas, linguagem, a recuperação de mensagens, é a memória, o arquivo, eles falam de recuperação de mensagens. Falam também de função temistil. Função temistil geralmente não se trabalha muito no jornalismo digital, quando se trata de gênero, mas está fortíssima lá na tradição do gênero libero. Então, é interessante observar que, em termos de referências bibliográficas, as referências em conjunto com o estudo de jornalismo digital são o David Bolter e o Matthew, né? Mas algumas outras referências que não entram muito no estudo de jornalismo digital são o Thomas Edison, na verdade, dentro da computação, na verdade, Nova York, Estados Unidos entram muito pela ciência da informação e ciência da computação. Eu vou mostrar uma pista da ciência do gênero, é isso. E ele, porque ele cita o próprio Thomas Edison, que é da IBM, não é da academia, é muito interessante isso, ele tem um trabalho bom, mas ele não é da academia, mas ele é de um instituto dentro da IBM que trabalha com pesquisa, né? E ele cita a teoria de gênero que eles chamam, como eles chamam lá, que é basicamente o pessoal da linguística que trabalha. E o David Christopher também é linguista, né? O próprio professor Raquel também cita a partir dessa referência do mundo. Então, na verdade, a partir de um mapinha, não está muito legal de ver, mas... Bom, não é relativamente tão importante ver os nomes, eles estão citados no texto, aqui só está mais fácil de braço. Eu só quis mostrar o seguinte, que pelos Estados Unidos e Canadá, a gente percebe que tem que o pessoal da linguística do Brasil trabalha muito com eles. É isso que eu quero dizer. É claro que eu posso dizer que o gênero está no mundo inteiro, né? Obviamente, na Inglaterra, obviamente, na França, claro, pela tradição sociológica, na Espanha, sabemos disso, por tradições diversas. Mas quando se trata de falar de gênero, jornalismo, cibergênero, desculpa, no Brasil, ou seja, o estudo do pessoal da linguística, é um estudo que dialoga com os Estados Unidos e cita, né, autores que são chamados da teoria de gênero, como eles chamam lá, e autores da ciência da computação, que são autores do Canadá e ali do Thomas Edison lá em Nova York. Né? Só para dar uma ideia, tem são 7 autores principalmente, né? É interessante chamar a atenção ali da Carolina Miller, ali na Carolina do Norte, porque ela é uma das autoras mais citadas no Brasil, porque em 84 ela desenvolveu, numa dissertação dela, um conceito de ação retórica, eu vou entrar nisso agora, e é a partir daí que ela entra no Brasil de uma maneira muito forte na linguística. Voltando a... Bom, então, eu vou voltar um pouco depois da Caroline com os conceitos que ela trabalha. Aqui eu queria já destacando, na esquerda, a gente tem os autores no Brasil, que escrevem sobre gêneros. Pode ser gênero jornalístico, gênero digital, gênero eletrônico, chegou a se falar, gênero comunicacional, etc. As nomenclaturas são variadas. Mas ali em cima, os primeiros 5 autores são da linguística. E tem um grupo muito forte na Universidade de Santa Catarina que está trabalhando em gênero. Né? É um pessoal com o Bonin que fizeram, inclusive, o seminário internacional do ano passado, em agosto, trouxeram autores bem importantes que trabalham na fronteira. Mais abaixo, a Najara, a Elizabeth, a Itânia, o Arlindo Machado, eles trabalham, eles são da comunicação, né? A professora Itânia ele trabalhou com o processo, continua trabalhando ainda hoje. Me disse que tem um livro para publicar, mas ainda não foi publicado, então meio que estamos aguardando. E o Manuel Paulo, que é o segundo maior autor, de, eu diria, de gêneros aqui. Inclusive, ele tem participado e trabalhado, né, nesse sentido. Eu fiz uma relação, a minha história de dois autores que são mais citados por esses autores. Então, dá para perceber, de alguma maneira, conhecendo ali os autores, né, que, infelizmente, a gente vê que, tudo bem, a gente sabe que a história não vai resolver o nosso problema hoje em dia, mas ele é pouco citado. O autor mais citado no Brasil, é, em qualquer uma das domínios, digamos assim, de pesquisa, é o Bakhtin. O Mikhail Bakhtin, que na verdade ele foi o responsável por trazer a noção de gênero para os mundos mortais, eu diria. Depois que sai da literatura, né, onde gêneros literários, estudos de gêneros eram considerados, bom, mais importantes, etc. e tal, o que na verdade aconteceu é que quando ele cria a noção desse gênero como enunciados relativamente estáveis, ele traz o gênero para o discurso, para o contexto, para o dia a dia, para a comunicação. Então, a partir daí, entrou de uma forma, assim ele é o maior do, né, do gênero. Então, está ali, enunciados relativamente estáveis, e logo em seguida eu vou falar que, como a Carolina, ela traz isso aí, uma outra proposta, e essa proposta dela é a proposta hoje em dia trabalhada aqui pelo pessoal da linguística que trabalha aqui dentro. Bom, eu vou falar aqui, depois eu volto. Então, a Carolina Miller, ela é da sua retórica, quer dizer, é o que o pessoal chama hoje em dia de professores, né? E ela sugeriu, né, o conceito de ação retórica especificada, ao invés de, no lugar de enunciados relativamente dados, né? E eu queria dizer, então, que na verdade, o Brasil hoje em dia trabalha a noção de gênero nesse sentido, no sentido da ação comunicativa, do ato comunicativo, uma preocupação muito grande com conceitos relacionados à comunidade retórica, comunidade discursiva, interatividade, participação, e eu também. Pela via da análise, que eu vou falar um pouco depois disso, eu trabalho também com a concepção de ação de ato comunicativo, né, para o sujeito. Então, não só em relação às propriedades da mídia, que eu vou falar a relação que eu faço, se der tempo, e mais importante, a contextualização. O que significa isso contextualmente também? Que é um dos objetivos da. Bom, então, aqui no Brasil, hoje em dia, quando se fala em estudar gênero, cibergênero, gênero transgênero, gênero analítico, se fala em duas abordagens, principalmente socio-retórica e socio-discursiva, quer dizer, são esses os principais autores, né, Inglaterra, Estados Unidos, e socio-discursivo, Bakhtin, Adam. Quer dizer, na verdade, essa é a preocupação deles, principalmente porque a linguística tem outros objetivos que não são os mesmos nossos. Os objetivos deles estão relacionados à didática, estão relacionados a gênero de uma forma geral, mas a questão é que eles trabalham gênero normalmente, porque eles trabalham na sala de aula com gênero. Eles ensinam a escrever, a ler a partir dos jornais, a partir da televisão, etc., dos telejornais. E quando eles fazem isso, eles estão fazendo pesquisa e falando sobre gênero, principalmente com a Daís Bonini, em Santa Catarina. Quer dizer, e aí não é um problema, porque quando eles começam a falar de gênero analítico, eles falam de uma maneira muito confusa sobre isso, né? E a gente aqui na comunicação não está dialogando com isso. A verdade é essa. No Brasil, o diálogo tem sido muito pequeno nessa área, né? Mas eu acho que ele está crescendo. Está se. eu não tenho muitas respostas, ainda não estou dentro ainda da pesquisa, né? Estou fazendo. Então, volto a dizer, na verdade, que a gente tem as separações aí, isso complica muito nossa vida, porque o diálogo, o trabalho de pesquisa é meio que levado pelo mercado, digamos assim. E aí eu faço uma pergunta, é importante, porque você já deve ter percebido que eu não estou preocupada, eu estou preocupada em dizer qual é o conceito de gênero que a gente deve trabalhar. Ou seja, eu estou estudando, trabalhando para uma tipologia de critérios, não uma tipologia de gênero. Quer dizer, a tipologia de gênero, eu acho que ela vem depois da tipologia de critérios. Quer dizer, quais são os critérios importantes para dizer que existe um conceito de gênero? Se esse conceito de gênero ajuda mesmo a gente, ainda hoje em dia, né? Ou se, na verdade, o gênero é mais uma noção prática em que a gente, claro, precisa nomear, trabalhar, vender, né? As agências precisam, né, trocar. Então, a gente tem essas duas dimensões. Mas tem uma pergunta importante, que é o seguinte, que eu já fiz alguns pesquisadores aqui no Brasil, que é: se a gente falar em gêneros digitais, televisuais, radiofônicos, e, na verdade, não pensar no jornalismo, né, como é que a gente pode dizer, né, que a gente tem gêneros de jornalismo? Ou seja, se eu separar por mídia, eu não posso dizer que eu tenho gênero de jornalismo. Esse é um problema a ser resolvido. A noção de gênero é transmediática, a questão é essa. Eu posso dizer que os gêneros analíticos existem tanto no impresso, no digital, em televisão, em várias mídias. Se eu não posso dizer isso, é melhor eu desistir da noção de gênero analítico, né? Então, eu acredito que ela é transmediática, né? Até porque tem um gênero que eles são os mesmos em várias mídias. Obviamente, tem os gêneros que são únicos na mídia digital, únicos no rádio, único na televisão. Mas eu não sei se eu posso dizer, e aí é que entra o critério, né, de que o dispositivo, a mídia, é um critério fundamental para dizer o que é um gênero. Então, se eu separo por mídia, eu não posso mais falar de jornalismo. É uma questão a ser resolvida se a gente quiser trabalhar com essa noção ainda. E essa separação, cada um estudando os gêneros por mídia, que é uma separação de mercado, uma separação que eu entendo, uma separação da pesquisa prática, de como as coisas funcionam, né? Mas essa separação gerou uma falta de aula incompleta. Quem estuda gêneros televisuais não conversa com quem estuda gêneros jornalísticos. Porque a concepção é quem entende de televisão não entende nada de impresso e de conversa. Quem entende de rádio não entende nada de digital. Eu sei que, em termos de mercado, é mais ou menos por aí. Mas é complicado se a gente quiser, em termos de academia, usar a noção de gênero. Ou a gente fala em gênero jornalístico, ou a gente repensa a noção. Repensa, né, dessa palavra. Aqui eu fiz só para dar uma ideia, mais, né, para o espanhol, que eu acho que no Brasil está mais claro. Quem é que está trabalhando gênero? Né? Então, assim, eu me incluí ali na Bahia porque estou fazendo uma pesquisa. E temos aqui a nossa colega Tânia Gomes, que trabalha com televisuais. Lá em cima, o Marcucci, né, em Pernambuco, que trabalha o Cibergênero, né, o que eu estava destacando. Né, tem um pouco, a gente tem a Galo Machado, que trabalha com televisuais também, mas ela é já da análise de discurso, ela dialoga mais com a comunicação. Hoje tem trabalhado com o François Jorge na França e com a Elisabeth Duarte. Apaga. Quem trabalha com o François Jorge é a Itânia e a Elisabeth Duarte, de baixo, na Unisul. Agora o Juninho está aqui na Unisul, ele, que eu falei, ele é da linguística, né? O José também é da linguística, da Santa Catarina, quer dizer, o José Marcos de Mello, de São Paulo. Então, dá alguns estudos, mas se a gente falar em cibergênero, a gente só pode citar lá em cima uma coisa. Que é da linguística. Então, em jornalismo, há uma preocupação muito grande, que não percebo em outras áreas, né, que é uma tradição no estudo de gênero jornalístico, uma tradição que inclusive veio da Espanha, que não é parte do Brasil em jornalismo, o pessoal que estuda gênero jornalismo impresso, trabalha muito com a Espanha há muito tempo, né? Cita muitos autores. E o principal, né, que é o Marcos Mello, que hoje em dia, que revisitou a noção, as noções e a pesquisa de Luiz Beltrão, que é de 76. Todo mundo é muito preocupado com a função do gênero. Quer dizer, seria o critério principal, digamos assim. Para que serve? Qual é a função? Né? E é a partir daí que há um reconhecimento em geral, todo mundo acredita. Só que existe um paradigma, como diz o Chaparro, que é um falso paradigma, que paralisou a pesquisa de gênero do Brasil, que é informação versus opinião. Ou seja, a gente fica muito, muito, muito preocupado em dizer: aqui estão os gêneros formativos, aqui estão os opinativos. Nós somos a tradição norte-americana, jornalista, né? E a gente não quer juntar as duas coisas. Não existe opinião nos gêneros formativos. Esse é o falso paradigma, porque a gente sabe que a gente tem teorias, inclusive nas fãs, né, que falam da interpretação, né, como sendo assim, os gêneros têm níveis de interpretação, né? Não é muito produtivo separar informação e opinião dessa forma. Não vou entrar muito, porque essa é uma grande polêmica, só para colocar, né? E dizer que por que a pesquisa de gênero paralisou a gente, eu acho que a gente ficou sempre dizendo: existem gêneros formativos, opinativos, argumentativos, acabou. Aí a gente ficou aí, né? Resolveu fazendo uma tipologia. Só que o mais interessante é que, se vocês lerem cada novo artigo sobre gênero, ainda assim, as tipologias feitas foram essas, mas eu estou sugerindo essa. Todo mundo sugere uma nova, ninguém aceita as anteriores. Nem toda a tradição que eles trazem, ninguém aceita, é impressionante. Nem no Brasil, nem na América Latina. Bom, então, eu faço uma breve síntese, a depender do tempo, eu falo alguma coisa da minha tese. Já acabou. Então, faço uma breve síntese e finalizo. Quero dizer, então, que hoje em dia, o que todo mundo tenta resolver quando fala em gêneros aqui é o prefixo sócio, ou seja, sócio-retórica, sócio-discursiva, como é que o contexto, a participação, a interatividade importam para a definição de gênero. Né? Eu diria que o clima hoje, a tendência hoje, todos estão falando isso. Os principais autores estão preocupados com a ação retórica especificada, ou seja, é isso mesmo que é o gênero. Eu chamo a atenção aqui para o adjetivo jornalístico, como eu falei antes, né? Que é o que a gente, eu acho, deve se preocupar em falar das diversas coisas. E, em sentido geral, tem que ser realizado sobre o que é a verdade. Na verdade, eu quero dizer que eu acho muito importante, tenho trabalhado muito, reunindo o que o pessoal considera como os elementos importantes do ato comunicativo, daí a análise discursiva pragmática, né, que eu trago, e relaciono isso com as propriedades da mídia digital e do jornalismo digital. Quer dizer, a partir daí eu estou trabalhando a gênero, e eu estou comparando a mídia impressa com a mídia digital. Tá? Obrigada.